fazer ajuste. O pagamento será realizado exclusivamente por meio da chave PIX do tipo CPF. As eleitorias contribuintes a utilizar apenas os canais oficiais para consulta e acompanhamento. Olha, Marquinhos, que beleza, hein? Uma cidade da Bahia eleita uma das melhores vilas turísticas do mundo. Olha, daqui a pouco dá metade. Que cidade é essa? Daqui a pouco eu digo, viu, amigo?
Ok, senhor Armando, ok. Daqui a pouquinho você retorna trazendo essa informação. 7:08, olha a hora, 7:08. E um assassinato aqui na capital baiana que chocou a todos, né? Um homem é morto aí com mais de 100 tiros no bairro de Narandiba, aqui na capital baiana. Um homem foi assassinado aí com mais de 100 tiros no bairro de Narandiba, aqui em Salvador, na tarde de ontem, quinta-feira, dia 2. A morte ocorreu aí em uma localidade que liga o bairro à região do Saboeiro. A vítima foi identificada inicialmente, né, pelo vulgo de Tio Binho. E de acordo aí com informações iniciais, o homem seria ex-integrante de uma facção. Ele estaria aí dentro de um bar quando foi assassinado. Os autores aí do crime seriam membros do grupo organizado, né? Ou seja, um rival, né? Uma facção rival. Após o crime, policiais militares estiveram no local e isolaram a área até a chegada da Polícia Técnica e do Departamento de Proteção à Pessoa DHPP. Complicado, hein? Mais de 100 tiros. Espero aí que a polícia consiga localizar, né? Onde estão esses criminosos, né? Porque se foi na localidade de Saboeiro, vão fugir para longe, né? Não vão fugir para longe. Bom, e tem uma operação especial, né? O metrô aí, metrô de Salvador, terá operação especial para a Bahia e Montevideo City Torque. Os torcedores aí que irão acompanhar o amistoso entre Bahia e Montevideo City, do Uruguai, né? Na manhã de sábado, dia 4, contarão aí com uma operação especial do metrô Bahia, viu? Para facilitar o deslocamento até a Arena Fonte Nova. A concessionária que integra aí a plataforma de trilhos da Motiva informou que reforçará aí as equipes de atendimento e segurança nas estações. Além disso, haverá ampliação aí da oferta de trens de acordo aí com o fluxo de passageiros registrado aí antes e após a partida. O confronto está marcado para as 11 horas na Arena Fonte Nova. Apesar da operação especial, o sistema metroviário funcionará dentro do horário habitual de atendimento. Então tá aí, né? Esse jogo agora, 11 da manhã, horário, né? Ruim, né, seu Marquinhos Santiago? É, poderia ser de tarde esse jogo. Todo mundo trabalhando. E não é só isso, o sol, né? Sol, se estiver fazendo sol amanhã, o sol vai estar forte. Jogar no bairro, sol escaldante de 11 horas, hein? Eu acho aí que foi um péssimo horário, viu? Deviam ter colocado aí num horário melhor, viu? Bom, 7:10, né? 7:10, vamos trazer aqui o Raimundo Rui para falar aí desse amistoso aí do Bahia também e da Copa do Mundo, né? Raimundo Rui, bom dia. Raimundo
Rui. Bom dia, bom dia, bom dia, Almir. Aquele abraço. Vamos falar de Bahia, de Vitória e do maior torneio de seleções do mundo. Vamos começar falando aí desse torneio de seleções. Ontem tivemos uma quinta-feira movimentadíssima com dois grandes jogos. O primeiro jogo entre a Espanha e a Áustria. A Espanha sobrou, né? Mostrou para o que veio. Ela chegou um pouco desacreditada, mas ontem mostrou que voltou a jogar um bom tom de bola e é candidatíssima, sim, a ser, pelo menos a disputar esse título mundial, ok? Um jogo muito fácil para a Espanha. A Espanha venceu facilmente e eliminou os austríacos. Agora, o outro jogo, a coisa foi mais embaixo. A equipe de Portugal encarou a Croácia. Vocês lembram da Croácia que eliminou o Brasil em 2022? Rapaz, essa equipe é de fato sensacional. Fez uma partida maravilhosa. Jogo difícil, jogo bastante equilibrado, dramático, emocionante, um dos melhores jogos deste Mundial. A equipe da Croácia terminou perdendo a partida, mas mostrou um futebol alegre, um futebol objetivo e com muita marcação. Portugal sofreu muito, Teve o primeiro gol de pênalti marcado pelo Cristiano Ronaldo. Bom, o jogo teve, na verdade, 3 gols anulados por 2 lados, tá? Então, para você ver como a festa foi, de fato, sensacional. Bom, a seleção brasileira continua treinando para encarar a equipe da Noruega no próximo domingo, né? Jogo muito complicado, mas o Brasil é favoritaço pela vencer essa partida. A dúvida do Brasil é se joga ali, quem é que joga? Joga o Danilo Santos, o baiano, ou joga o Anderson, que chegou há pouco tempo, convocado aí, porque o Wesley foi cortado? Ou joga ali o próprio Matheus Cunha? A minha aposta, acho que vai ser Neymar, hein? Não é possível que o Neymar só foi convocado para jogar 5, 10 minutos. Aí está a oportunidade dele começar jogando. Jogo complicado, jogo difícil. O Brasil treina hoje para domingo estar em forma. Bom, o negócio é que o Mister não abre o jogo. Isso só vai dizer quem será o titular em cima do jogo. E ele está certo. Bom, o Vitória continua contratando, mandando gente embora, preparando a sua equipe para 2026. Né? Essa segunda parte da competição do Brasileirão. Já o Bahia tem vistoso internacional às 10 horas e 30 minutos. A equipe Excelso de Olho da Bola vai contar tudo para você. Bahia e Montevideo City Torque. Esse jogo está marcado para as 11 horas na Arena Fonte Nova. Ok? É o amistoso internacional com esse Montevideo, que também pertence ao Grupo City. Sobre o Bahia, está contratando aí um zagueiro espanhol, já contratou Alejo Vélez e dizem que estão procurando aí um jogador de alto nível para substituir em breve o Everton Ribeiro. Quer mais informações, torcedor? Se liga, hein? Sextou, a partir das 18h05, com o programa Excelsior Planeta da Bola. Equipe Excelsior de Olho da Bola, comando de Walter Queiroz.
Rede Excelsior.
Olha a hora, né? 7 horas e 14 minutos. O zagueiro que o Bahia contratou foi o espanhol Marco Moreno, que foi anunciado oficialmente pelo clube ontem, dia 2 de julho. O defensor revelado aí pelo Atlético de Madrid chega após passagem pelo Eibar e assinou aí o contrato aí de longa duração com o esquadrão, com validade até julho de 2031. Então, aí o novo reforço do Bahia na zaga. 7 horas e 15 minutos, 7h15. Deixa eu trazer aqui o áudio do Maurício. Tem também um pedido aqui de regulação, né? Vamos ouvir aqui.
Almir Santana, bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Almir, rapaz, hoje eu vou fazer um apelo aí pra você que tem um contato direto aí com esse programa líder de audiência aí, com o pessoal da CESAB, né, da Secretaria de Saúde aí. Essa regulação que eu passei para você aí é de uma pessoa lá do Lar Pérola de Cristo. É, rapaz, está numa necessidade desse enfermo aí e com dificuldade para regulação. E aí, contando com sua audiência aí, eu botei aí para ver se a gente consegue regular, porque a pessoa está precisando muito, viu, Almir? E aí, estamos aí. E vamos lá, que é sexta-feira. E vamos pedir a Deus que dê tudo certo. Uma boa sexta-feira, Almir.
Já deu,
Deus abençoe a todos aí do programa e a todos os ouvintes.
Valeu, meu irmão Maurício. Um abraço pra você, Maurício. Deixa eu trazer aqui o número da regulação, né? 49-51-886. Paciente é a Marli dos Santos Rodrigues. Marli dos Santos Rodrigues, pessoal da CESAB, me ajuda aí. Marli dos Santos Rodrigues. Ela está na unidade pronto atendimento, né? Alfredo Bureal, no Marbac. E precisa ser regulado aí com urgência. Vamos correr atrás aqui, meu irmão, viu? O pessoal da CESAB ajuda a gente aí, 49-51-886, viu? Com urgência aqui essa regulação. Eu vi aqui a Cristina Lopes, também conosco aqui. Bom dia, Almir. Hoje tenho que dizer aí... o povo não é besta, é muito vaiado. Eu não gosto de emitir assim opinião, né? Mas li a sua mensagem aqui, eu concordo com o que você falou aqui, viu? Mas eu não gosto de emitir assim opinião. A gente está próximo aí do pleito eleitoral, né? E o povo precisa decidir, escolher, ver os candidatos. Quando começar, né, o programa eleitoral, aí as pessoas vão analisar, né, quem é quem, as propostas dos candidatos, e aí elas vão poder analisar de forma, né, particular, porque o voto é uma coisa individual. Cada um analisa, né, direitinho, e decide seu voto aí nas urnas. 7:17, né? 7:17, 981-81-4037 é o canal aí para mandar sua mensagem. Mande sua mensagem aqui pra gente. Meu amigo Carlinhos Vilaçon anda viajando agora, né, meu irmão? Um abraço aí, meu irmão. Tem que correr, né? Correr para pagar as contas, tá certo. Deixa eu registrar aqui o Aloísio, né? Também conosco aqui lá em Feira de Santana, no Terço dos Homens. Robert Nilson aqui também no Terço dos Homens de Salvador. Um abraço aí a todos os amigos do Terço dos Homens. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. De volta, então. Aquela cobrança, né? Lá no aeroporto. A cobrança de R$18 para motoristas que excederam o limite de 10 minutos na área de embarque e desembarque do aeroporto de Salvador, batizada de Kiss Fly, pode estar com os dias contados. Isso porque o texto que barra a cobrança, que segue em tramitação na Câmara Municipal de Salvador, deve ser aprovado, deve ser posto em votação nas primeiras sessões após o recesso parlamentar, que se encerra agora em agosto. Disse o vereador líder do governo, Kiki Bispo, né? Disse ele, vai ser apreciada. Era para ser votada antes do recesso. Não teve acordo de líderes, mas quando a gente voltar do recesso, vai estar na ordem do dia. Presente ao município 2 de julho, iniciado no bairro da Lapinha, em Salvador, ele afirmou que a matéria é considerada prioritária para a cidade e atende os anseios da população. Lembrando que o presidente da Câmara, o vereador Carlos Muniz, apresentou um projeto com coeditoria do seu correligionário Daniel Alves para vetar a cobrança da entrada lá no aeroporto. Está dando o que falar, hein? Está dando pano para manga esse projeto, essa cobrança de R$18 para embarque e desembarque no aeroporto internacional 2 de julho. Olha, Almir, está aqui também, né? As pessoas estão sempre acompanhando. Eu vou dar daqui a pouco, né, os últimos números das vítimas dos terremotos lá na Venezuela, hein? Antes de eu ter essas informações aqui, ó, é a boa notícia, hein? Olha aqui, né? A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, foi escolhida para representar o Brasil na disputa por um dos principais reconhecimentos internacionais voltados ao turismo sustentável. Lençóis está entre os 7 destinos brasileiros indicados ao selo Melhores Vilas Turísticas do Mundo, concedido pela ONU Turismo. A premiação reconhece localidades que se destacam pela preservação do patrimônio cultural e natural, pelo compromisso com a sustentabilidade e pela promoção do desenvolvimento das comunidades locais. Neste ano, 262 destinos disputam reconhecimento, 7 deles brasileiros. O resultado vai ser anunciado agora em dezembro, lá em Buenos Aires, na Argentina. Lençóis fica localizada a cerca de 418 quilômetros de Salvador e é considerada a principal porta de entrada da Chapada Diamantina e reúne um dos mais importantes conjuntos de patrimônios históricos, culturais e naturais do país. Somente em 2025, o município de Lençóis recebeu cerca de 320 mil turistas, hein? Eu não conheço lá. Almir deve conhecer Lençóis na Chapada. Almir roda muito Bahia fora, né, Almir? Olha, quem se lembra da música Aviões do Forró? Pois é, Aviões do Forró é condenado a pagar R$100 mil por uso não autorizado de música. A extinta banda Aviões do Forró foi condenada, né? A música citada é dos compositores Pra Lavar. É o nome da música, né? É decisão unânime da quarta turma da corte, restabeleceu a sentença de primeira instância, determinando o pagamento de R$50 mil para um dos autores da música, o Arley Christian e Alan Souza, integrantes do grupo musical De Boa. Então tá aí a grana para os compositores, né? E foi usada pelo forró, fazer o forró, e agora vai ter que desembolsar essa grana aí para indenizar os compositores da música. Agora sim, olha, lamentável, a gente tem acompanhado, o mundo todo acompanhado, né? Esse desastre que aconteceu na Venezuela, número de mortes subindo a cada dia que se passa, prédios destruídos, e aqui está a informação, a última que chegou aqui no nosso Acorda para a Vida. O número de vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana subiu para 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos. Há 12.841 pessoas desabrigadas em decorrência do duplo terremoto ocorrido no dia 24 de junho. A Organização das Nações Unidas aponta que 50 mil pessoas estão desaparecidas pelo escombro. O mundo todo está acompanhando, né, esse desastre, e sempre chegando mais informações, nós vamos atualizando aqui, lamentando, evidente, né, Milton, né, o Ivan e meu amigo Marquinhos e Almir Santana, lamentando o número de mortes que continua crescendo em consequência dessa tragédia venezuelana, só Almir Santana.
Ok, seu Armando, pois é uma tragédia mesmo, né, seu Armando? Uma tragédia.
Acorda pra vida!
7:24, né? 7:24. E essa notícia aqui, seu Armando? Notícia essa, né? Uma idosa de 67 anos que foi presa ao tentar entrar em um presídio aqui no estado da Bahia com drogas. 67 anos. Felizmente, os scanners, né, hoje são modernos, pegam tudo, né? Pegam tudo. Uma idosa de 67 anos foi presa em flagrante na manhã aí da última quarta-feira, primeiro, ao tentar entrar aí com drogas no conjunto penal de Irecê, no norte aí da Bahia. A prisão ocorreu aí durante o procedimento de revista realizado aí antes das visitas aos internos na unidade prisional. De acordo com a Polícia Penal, a suspeita passou aí pelo equipamento de inspeção corporal, o body scan, que identificou aí 4 invólucros plásticos escondidos aí no cós da roupa. Após a verificação, os policiais encontraram 2 pacotes com substâncias semelhantes aí à maconha e outros 2 com material aí que apresentava característica de cocaína. Ainda conforme a corporação, a mulher é mãe de um dos custodiados da unidade. Em depoimento, ela confessou que entregaria, né, os entorpecentes a outro detento e que receberia R$500 pelo transporte da droga. É brincadeira, pé. Após o flagrante, a idosa foi conduzida aí à delegacia, onde o caso foi registrado e as medidas legais foram adotadas. Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica, DPT, para perícia, enquanto a suspeita permanece à disposição da justiça. O que leva a idosa, né, pé? 67 anos, né? 67 anos. Querer entrar com drogas num presídio. Brincadeira um negócio desse, né? Um absurdo, viu? Um absurdo. As pessoas estão perdendo a noção das coisas. Acho que, né, existe a impunidade. Não, existe a apuração dos fatos. Ela deve estar presa, está custodiada. E espero que fique presa, né? Para não cometer de novo. Porque se soltar, daqui a pouco tenta fazer de novo. Não é? Tenta fazer de novo. Tem que ser duro. A justiça precisa ser dura com os crimes, né? Porque se você não tem penas duras, né, para esse tipo de coisa, o que acontece? Vai fazer de novo, faz de novo, e aí vai alimentando essa cadeia do tráfico de drogas, né, da criminalidade. E tem uma operação aí, né, Operação Mira aí, a atuação de facções criminosas dentro de presídios da Bahia. Aí, ó, falando tanto aí, essa mulher que foi presa aí, tentando, né, colocar drogas em presídio, né, em um presídio aqui da Bahia, e tem uma operação aí hoje, né, sendo realizada. Uma operação deflagrada aí pelo Ministério Público do Estado da Bahia na manhã dessa sexta-feira. Tem como foco aí o combate às facções criminosas dentro do sistema prisional da Bahia. Batizada aí de Sintonia de Gravata, a ação é realizada aí em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia e a Polícia Civil. De acordo aí com o Ministério Público, as investigações apuram a atuação de grupos criminosos suspeitos de envolvimento, né, com o tráfico de drogas, a circulação ilegal de armas de fogo e a comunicação entre detentos e integrantes aí das facções que permanecem em liberdade. Além aí do cumprimento das medidas judiciais, a operação também prevê o bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados, com o objetivo de desarticular a estrutura econômica das organizações criminosas. A ação integra aí uma mobilização nacional coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o GNCOC, no Ministério Público Brasileiro também. Na Bahia, mais de 100 profissionais, entre promotores de justiça, servidores e agentes das forças de segurança, participam da operação. E é necessário, né? Eu acho inadmissível um criminoso, né, tá dentro de um sistema prisional e ter acesso ao celular, se comunicar com quem está aqui fora. Isso para mim é inadmissível. Inadmissível. O Brasil precisa corrigir isso, porque os presídios, né, de segurança máxima federais, não acontece isso. O cara fica isolado. Por que os outros presídios não podem acontecer isso? Tem que acontecer. Né? O cara tem que estar isolado realmente. Ele não tem que ter acesso ao mundo aqui fora, porque comete novos crimes lá de dentro. Ordena. Né? É sentenças aí, mandando matar pessoas. Não dá para aceitar isso. 7:29, 7:29, vamos para o intervalo, né? E a gente volta já com mais informação e prestação de serviço aqui no Acorda para a Vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você. Acorda pra vida. Alves Santana.
Olha a hora, 7:32, né? 7:32. E aqui essa informação, né, que o Teatro Dona Canô, lá em Santa Mara, foi totalmente reformado e entregue, né, à população. E essa cerimônia ocorreu ontem, né, lá na cidade. Vamos ouvir aqui o governador do estado, que fez a entrega, ao lado do secretário Bruno Monteiro.
Olha, foi uma semana muito potente para a cultura. Nós tivemos essa semana Bahia Filmes, estimular o audiovisual na Bahia. Fiquei muito feliz com aquela entrega. Agora a gente já com o edital publicado, ontem o Teatro Castro Alves e hoje o Dona Canô, aqui no Recôncavo da Bahia. É um teatro muito aconchegante, ficou muito bem ajustado, com um espaço dessa qualidade, e que as escolas possam vir para aqui, as municipais, as estaduais, as particulares, sem qualquer tipo de preconceito, que as agendas de reuniões e capacitações aconteçam aqui. Então está entregue o Teatro Dona Canô, e naturalmente uma grande homenagem merecida, o nome já existia, não foi criado agora. Parabenizar aí a todos os familiares de Dona Canô.
Acorda pra vida. Então, governador, vamos ouvir agora também o secretário de Cultura, né, do Estado da Bahia, Bruno Monteiro. Vou baixar novamente aqui, né? Tentar. Agora acho que sim, ele... Bom, já eu coloco aqui o Bruno Monteiro para falar, né? Roberto Mendes, que também é outra figura, né? Grande cantor, compositor lá do Recôncavo também, né? Falou sobre essa entrega, né? Vamos ouvir aqui o Bruno Monteiro agora.
Aqui nós, no Teatro Dona Canô, que é um equipamento cultural público do Estado da Bahia e que desde o ano de 2020 estava fechado, por problemas estruturais, e nós encaramos essa reforma, esse restauro, graças à determinação do governador Jerônimo e a parceria com o governo do presidente Lula. Foram investidos 3 milhões e 300 mil reais aqui, sendo 2 milhões do orçamento do governo do estado e 1 milhão e 300 do governo federal, por meio da política nacional de Blank, nessa parceria de dois governos que acreditam na cultura como um direito, na cultura como investimento, na cultura como um vetor de crescimento e transformação de vidas. E agora, em breve, nós lançaremos uma licitação para aquisição dos equipamentos de sonorização e das vestimentas cênicas de forma definitiva, com mais cerca de 1 milhão de investimentos, porque nós queremos esse espaço preparado para receber, para acolher e para sediar tantos encontros, todas as possibilidades que a arte, que a cultura tem, porque nós sabemos que quando um espaço desse se abre, muitas possibilidades para as atuais e futuras gerações também se abrem igualmente, para que nós tenhamos sempre a cultura como uma forma de transformação de vidas. É isso que a gente celebra com a volta do Teatro Dona Canô, para viver uma nova era de realizações por meio da arte e da cultura.
Então tá aí o secretário de Cultura, né, Bruno Monteiro. E hoje já tem programação, né? 16 horas tem a apresentação de Dona Rita, da Barquinha, né, de Bom Jesus dos Pobres, lá no Teatro Dona Canoa. Às 17 horas a apresentação da Associação de Capoeira Raiz e Estilo. E às 19 horas tem show de Roberto Mendes, né? Roberto Mendes convidado. Deixa eu botar o Roberto Mendes para falar aqui.
Fundamental o Teatro do Dona Canoa. É fundamental para que Santo Amaro ressurja de um jeito forte para o Brasil. É um espaço que Santo Amaro merece isso. E Dona Canoa muito mais.
Bom, então tá aí o Roberto Mendes, que se apresenta hoje, né? Bom, 7 horas e 36 minutos, 7h36. Deixa eu trazer aí meu amigo Armando Mariani. Vem, seu Armando.
Ok, Almir. De volta então, hein? Olha, anunciada em maio deste ano pelo Bahia, a camisa de sócio 2026 está em período de entrega pelo clube. Nos últimos dias, alguns sócios do Bahia relataram dificuldade na retirada dos modelos nos pontos de entrega, hein? Informações sobre o funcionamento da operação e os motivos que têm causado a espera por parte dos torcedores, né? O Bahia enfrenta um problema junto às fornecedoras das camisas. Mesmo com o planejamento estruturado pelo Bahia para que a entrega fosse feita de forma ordenada, a Volt, responsável pela fabricação dos modelos, entregou menos de 50% do que estava previsto em acordo prévio. Com isso, alguns tamanhos estão em falta, o que tem prejudicado parte dos sócios e impactado a operação organizada pelo clube. Então, você que é torcedor do Bahia, está esperando aí a sua camisa, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Metade não foi entrega ainda. E aí, você já viu o que acontece. Tem que aguardar.
infelizmente, tem que aguardar, hein? Agora, no campo político, hein? É, no campo político tá aqui, ó. É. Ah, já passou, caiu de novo aqui, viu, Almir? Almir, segura aí que a minha internet desabou de vez, que nem prédio lá na Venezuela, viu?
Ok, seu Armando, já você traz detalhes aí, né? Pega mais detalhes aí, viu? Deixa eu trazer essa informação. Isso é inadmissível, né, rapaz? Apedrejar um ônibus. Apedrejar um ônibus. Sabem que lá dentro tem pessoas, né? Pessoas, crianças. Um ônibus é apedrejado aí por adolescente no acesso norte. Um ônibus aí da empresa Integra foi apedrejado aí ontem, quinta-feira, dia 2, feriado da Independência da Bahia, por um adolescente na região aí do acesso norte, em Salvador. De acordo com informações iniciais, o ônibus da linha terminal acesso norte Barroquinha teria sido atingido aí por pedras lançadas aí por um adolescente de 15 anos, que ainda não foi identificado. Após o ocorrido, o veículo foi substituído por outro e a viagem seguiu aí normalmente. Complicado, né? Apedrejar um ônibus? Pelo amor de Deus, rapaz, você não sabe que nem quem tá lá dentro, rapaz. É, já pensou se o pai e a mãe dele estivessem lá, ele acertasse, hein, seu Marquinhos? Poxa, rapaz, procura o que fazer, brincar de outra forma. Isso aí é crime, viu? É crime. Ele precisa ser identificado e apreendido, levado aí para esses locais de acolhimento. E o pai e a mãe ser chamado, né? Ser chamado aí. 7 horas e 39 minutos, olha a hora, 7h39. Deixa eu atualizar aqui as informações aqui para os nossos ouvintes e as mensagens que chegam. Vou registrar aqui Luciano no centro da cidade, Evanilda Barros também conosco aqui mandando mensagem. O Isis e a Edna também conosco. Bom final de semana para vocês também, viu? Um abraço, meu amigo Maurício Jerônimo, grande cabeludo, também conosco da roça. Rapaz! Meu amigo da roça, bom dia, um abraço. O homem foi feijão ontem, viu? Fábio, meu amigo Fábio da ABI, né? Um abraço pra você, meu irmão. É isso aqui, rapaz. Câmara Faga funcionária urinando em panela usada no preparo de alimentos. Rapaz, isso aqui foi aonde, rapaz? O que é isso, rapaz? Meu Deus do céu, que instinto é esse, rapaz? Que instinto é esse? Deixa eu ver aqui onde foi que pegou isso aqui, rapaz. Imagens registradas aí por uma câmera de segurança mostra o momento em que uma funcionária urina dentro de uma panela utilizada aí no preparo de alimentos que seriam destinados aos patrões. Nas gravações, a mulher aparece agachada sobre o recipiente que estava aí no chão. E em seguida aí recoloca a panela sobre o fogão. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e provocou aí forte reação entre os internautas, que demonstraram a indignação diante da cena. Não há informações oficiais sobre o local onde o caso aconteceu, nem sobre as circunstâncias ou a motivação que teria levado a funcionária a praticar o ato. Tinha que ser identificado logo isso aqui, né? Onde foi direitinho e tal. Porque é um absurdo, né? É um absurdo. Que instinto é esse, rapaz? Olha, as pessoas estão... um instinto muito ruim, né? Precisam buscar Deus, viu? Porque que maldade, né, rapaz? Olha que arte, rapaz. Urinar dentro da panela, botou pra ferver, preparou a comida, deve ter servido a comida, né? O que é isso, rapaz? O que é isso?
Acorda pra vida!
É muito triste, né? A gente ver esse tipo de coisa, viu? Esse comportamento da humanidade. Não se tem limite, né? Não se tem limite para fazer as coisas erradas. Deixa eu falar aqui do gás de cozinha, viu? Eu quero saber de vocês aí que compram gás de cozinha, se já ficou mais barato aí, realmente, viu? Porque quando anuncia que vai aumentar, rapidamente, né? Na mesma hora aí já aumenta logo na ponta, né? Agora fala que vai baixar, eu quero ver se já baixou, né? Isso foi ontem, viu? O anúncio de que a redução foi desde o dia 1º, quarta-feira. Então hoje era para estar mais barato, né? Olha, o gás de cozinha ficou mais barato na Bahia nessa quinta-feira, dia 2, ou seja, ontem, né? Após reajuste do preço aplicado aí pela SELE para os revendedores. A redução entrou em vigor na quarta-feira, 1º. Segundo a concessionária, que administra aí a refinaria Mataripe, o preço teve aí uma queda de 6,9%, passando de 4.281 para 3.000, não, de 4.281, né, para 3.985, o valor da tonelada. Esse é o valor da tonelada. Já o consumidor, conforme o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia, a redução aplicada pode chegar a R$ 4,00. Por que 6%? É cento e tantos reais que eles cobram, né? Só vai baixar R$ 4,00. É isso que eu não consigo entender, né, Marquinhos? É isso que eu não consigo entender. A baixa acontece aí um mês após o aumento de 10% do preço do gás de cozinha, quando o botijão chegou aí a ficar R$ 10,00 mais caro em todo o estado. Mas vamos ver se esses R$ 4,00 vão chegar na ponta, né? Se vão chegar na ponta. No mundo todo, né? Se aumentou o gás de cozinha, se aumentou o preço dos combustíveis por causa da guerra lá com o Irã, né? A guerra parece que agora realmente acaba, né, seu Marquinhos? Parece que agora realmente acaba. Teve aí um alerta do Trump que poderia o Irã deixar de existir, mas depois voltou atrás e tal. E, inclusive, nos Estados Unidos, ele fez um alerta lá com os postos, né? Que teriam que baixar o preço, senão teria retaliação. Vamos ver se realmente vão baixar esses preços por lá. Eu acho que a gente tem que pressionar da mesma forma, né? Se o barril estava a $100, né? Baixou para 69, tinha que despencar o preço, né? Aqui, não é não? Tinha que despencar o preço dos combustíveis. E até agora, por aqui também, eu não vi baixando nada. Vem, seu Armando Mariano.
Almeida. O negócio tá feio, viu, rapaz? Como você disse, é igual a gasolina, né? Quando anuncia que vai subir, o posto já sobe o preço, ó, antecipa o reajuste. Quando é para cair, é aquela demora para baixar o preço. Tá aqui, olha, uma operação conjunta das polícias civil e militar foi deflagrada na manhã de hoje para desarticular uma organização criminosa investigada por envolvimento com tráfico de drogas lá em Itapetinga e Itororó, que ficam no sudoeste da Bahia. Batizada de Grandmother, a ação com mandado de prisão e de busca e apreensão expedida pela justiça contra suspeito de integrar o grupo criminoso. Até a publicação da matéria, as diligências continuam em andamento. De acordo com a Polícia Civil, a operação é resultado de uma investigação que identificou ação estruturada da organização naquela região. Os investigados são apontados como responsáveis pela comercialização de entorpecentes e por outros crimes relacionados à atividade do tráfico, né? Cerca de 60 agentes participam da ofensiva, sendo aproximadamente 40 policiais civis e 20 policiais militares que atuam de forma integrada para cumprir as ordens judiciais e enfraquecer a estrutura operacional da organização criminosa. Segundo a Polícia Civil, as equipes permanecem em campo para localizar os investigados e cumprir todos os mandados pedidos pelo Poder Judiciário. O balanço da operação, como de presos e materiais apreendidos, deve ser divulgado após conclusão das diligências, hein? Então tá aí, ó. Eita. Olha, acontece coisa que a gente pensa que... Não, isso não deve ter acontecido, isso não pode ser verdade, não pode ser verdade, hein? Tá aqui, ó. O ônibus da banda de forró Canários do Reino se envolveu em um acidente durante o retorno para a Bahia. De acordo com a cantora Aline Fernandes, a banda estava na Bahia, mas viajou para o Maranhão para cumprir a agenda na segunda-feira 30, né? E, infelizmente, né, destruiu tudo, levou tudo, mas não tivemos lá feridos durante esse acidente, hein? Vamos aqui, aqui, ó, Ministério Público do Estado da Bahia, em ação integrada com a SEAP, SST, Polícia Civil da Bahia, deflagrou hoje, dia 3, a operação Sintonia de Gravata, voltada ao enfrentamento de facções criminosas com atuação sendo prisional. A investigação apura a atuação de grupos envolvidos com tráfico de drogas, circulação de armas de fogo e a comunicação entre integrantes presos e pessoas em liberdade. Também estão sendo adotadas medidas de bloqueio de bens e ativos financeiros dos investigados. A operação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público Brasileiro e mobilizou mais de 100 profissionais, entre promotores de justiça, servidores e força de segurança. E quem pretende aproveitar o fim de semana em Salvador, olha, Marquinhos, vamos sair com o guarda-chuva, viu? Prepara-se o guarda-chuva aí, seu Marquinhos, seu Ivan, seu amigo Santana, seu Zé Roque de Paripe, o Guimarães, prepara o guarda-chuva aí. A previsão da Climatempo indica dias de sol entre nuvens com pancadas de chuva em diferentes momentos entre hoje, sexta-feira, domingo e sábado. O cenário muda um pouco. A previsão de sol entre algumas nuvens de chuva é rápida ao longo do dia, também durante a noite. A temperatura vai variar entre 22 e 28 graus, expectativa de 14,8 milímetros de chuva e 63% de probabilidade. No domingo, quando a Bahia enfrenta o Montevideo City, lá na Arena Ponte Nova, o tempo deve permanecer instável. A previsão indica sol entre nuvens e chuva durante o dia e a noite do domingo. Temperatura oscilando entre 22 e 25, com acumulado de chuva de 6 milímetros. Apesar da previsão de chuva, não há indicação de temporais prolongados. E os períodos de sol devem predominar entre as pancadas ao longo do fim de semana. Mas, de qualquer maneira, né, seu amigo, é melhor prevenir do que remediar. Pega o seu guarda-chuva aí, seu amigo Santana.
Verdade, seu amigo, verdade. Né? Bom, são 7 horas e 49 minutos, né? 7 e 49. Deixa eu dar essa dica aqui. Atenção, você que está buscando estágio, hein? Atenção aí, estudantes que estão buscando estágio, viu? O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, está com inscrições abertas para estágio remunerado aqui na capital baiana. Os selecionados vão receber uma bolsa de R$ 1.100 e auxílio transporte mensal. As vagas ficarão abertas até 9 de julho e as inscrições devem ser feitas pelo site do TRE. O processo seletivo será realizado aí por meio de prova objetiva online de língua portuguesa e conhecimentos gerais, que ocorrerá no dia 17 de julho. Podem participar os alunos das seguintes áreas: administração, graduação e tecnólogo, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura, arquivologia, ciências contábeis, comunicação social, biblioteconomia, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, estatística, informática e tecnologia da informação, letras, logística, museologia e secretariado. Entre os requisitos para a participação da seleção estão disponibilidade para trabalhar 20 horas semanais, distribuídas de segunda a sexta-feira no turno matutino, exceto para a área de estatística, que será no turno vespertino. Disponibilidade para estagiar por no mínimo 6 meses. Estar com matrícula e frequência efetivas no curso de nível superior em instituição oficialmente reconhecida pelo MEC. Ter cursado no mínimo 50% dos créditos e não estar matriculado no último semestre do respectivo curso. Ter idade mínima de 18 anos na data da assinatura do termo de compromisso de estágio. Não ter filiação com partido político. Não exercer atividade político-partidária. São os requisitos aí necessários para você concorrer a essas vagas aí de estágio. 7 horas e 51 minutos, né? 7h51. Deixa eu dar uma passadinha aqui nas mensagens do nosso povo. As mensagens que chegam aqui pelo 981-81-4037. Mandar um abraço aqui para Emerson, né? Também conosco aqui na sintonia. Meu amigo da Roça, um abraço, grande da Roça. Mandei para o seu Marquinhos Santiago aqui, viu, feijão na panela de barro que você fez, viu? Todo mundo ficou babando aqui, viu? Mandar um abraço aqui para o José Roque de Paris. Deixa eu botar um para falar aqui. Botar o José Roque para falar. Vamos aqui. Grande José Roque. Vamos aqui. Fala aí, Zé Roque. Bom dia.
Bom dia, Almir. Bom dia, seu Armando Mariani. Aqui é José Roque de Paripe. O Almir vai ser o Mariani. Depois que eu paguei R$130, paguei ontem pelo gás, comprei um bujão de gás. Aí o gás abaixa, né? Rapaz, tô desacertando, né? E o Brasil 2-0 domingo. Já dá dois gols de Neymar. Neymar vai entrar.
Valeu, meu irmão. Um abraço. Claudinha do Curuzu, também conosco aí. Também na sintonia. Tem mais mensagem aqui. Antenor em Mussurunga. Grande Antenor. Deixa eu botar o áudio do homem aqui para falar. 7:53. Agora 7:53. Fala aí, meu amigo Antenor. Bom dia.
Bom dia, Almir. Quem fala aqui é Antenor do Vila Verde, Estravé do aeroporto. Pai, Almir, aqui tá cheio de lixo em entulho, em frente à Igreja Católica, do Vila Verde, Estravé do aeroporto.
Pedi o pessoal da Empurra para dar uma passada aí no Vila Verde, em frente à Igreja Católica, né? Pedi a pessoal aí para dar uma passada aí. Rose Silva também aqui conosco. Obrigado, Rose. É, tem mais mensagem chegando aqui, do Oswaldo. Oswaldo Bailado, um abraço para você, viu? Um abraço, meu irmão, um bom dia aí. Roque Dedeu, um abraço, meu irmão, bom final de semana para você, meu amigo Roque Dedeu. José Bastos também. Tem um registro aqui do Moisés, 7 de abril. A Virna também, sintonizada. O Alípio, grande Alípio. Um abraço para você, Alípio. Daniele Santos, né? Ah, valeu, Daniele. Parabéns aí, viu? Isaura Maria, também conosco aqui. Manda um abraço pro Clarindo Silva, grande Clarindo Silva, né? A história viva aí na nossa cidade. Um abraço aos amigos aí de Santo Amaro, Cachoeira, São Félix. Muita gente mandando mensagem aqui pra gente, né? Fábio Márcio, também bom dia pra você, Fábio. O Iago Teles, também conosco. Gisélia Bina, em Fazenda Grande. Martins, bom dia, meu irmão. Ele tá por onde, meu irmão? Tá em Serrinha ou tá em... aqui no Cabula. Valeu, Antenor. Já fez o registro aqui, meu irmão. Vamos cobrar, viu? Se não... depois manda uma foto aí, ou vídeo pra mim, Antenor, desse lixo aí em frente à Igreja Católica aí, pra gente cobrar aí, né? Eu mandar também pro pessoal acelerar essa limpeza aí. 7:54. Vem, senhor Armando.
Ok, Almir. Atenção, hein?
Marquinha, essa é pra você. Os torcedores que forem acompanhar o amistoso entre Bahia e Montevideo City, do Uruguai, amanhã sábado na Arena Ponte Nova, vão contar com uma operação especial do metrô para facilitar o deslocamento até o estádio. A concessionária informou que vai reforçar as equipes de atendimento e segurança nas estações, além de ampliar a oferta de trens de acordo com o fluxo de passageiros. O sistema funcionará no horário habitual e a partida está marcada para as 11 horas. Horário ruim, hein, Marquinhos? Para agilizar o embarque, os clientes poderão pagar a passagem diretamente nas catracas por aproximação, utilizando cartões de crédito ou débito, celulares com tecnologia, entre outros, pulseira de pagamento, etc. Os usuários do cartão integração também podem realizar recarga pelo aplicativo CCR Mobilidade, além das descargas digitais Banco do Brasil para correntista, e a recarga também pode estar disponível em mais de 2 mil pontos credenciados. Lembrando que a tarifa do metrô é de R$ 4,10. Essa aqui, Almir Santana, vale a pena. A bandidagem tomou 1-0. Olha só o que, que aconteceu. Marquinhos, dois homens tentaram aplicar um golpe em um açougue lá em Goiânia e acabaram recebendo um saco de ossos e pelancas e uma visita da polícia militar. É que os golpistas encomendaram carnes nobres, como picanha e filé mignon, e enviaram um comprovante falso de um PIX de R$ 913. Ao constatar que o pagamento não havia sido efetivado, o estabelecimento trocou as encomendas por ossos, pelancas e até pedras.
Pode ser isso.
Ah, o cara ia pensar que é filé mignon, né? Picanha. E recebeu, foi muita pelanca, muito osso e até pedra de volta.
Bem feito, né, Almir Santana? Bem feito.
É, rapaz, quis aplicar o golpe aí, né, seu Armando?
Esse golpe
recebeu
aí,
outro, né?
Vai ser um osso duro de ruir, né, amigo?
É verdade, com certeza. Rapaz, que onda, né, seu Armando? Que onda, viu? É, a criminalidade tá demais. Querem aplicar golpe em tudo, né? Em tudo. Dessa vez aí, se atrapalharam, né? Achou que ia lesar aí o estabelecimento, né? E se atrapalhou. Tá certo. Infelizmente é muito golpe, né, que a gente vê, né? Você vai pedir uma coisa, vai pagar. Toda hora chega mensagem dizendo que você foi, tentou fazer uma operação e essa operação, né, falhou e tal, suspeita para você fazer isso e aquilo. E aí é um golpe que chega, né? A gente não pode acreditar mais em nada, meu amigo. Não pode passar os seus dados e confirmar a informação por telefone. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não faça isso porque você estará caindo em um golpe, viu? E aí vai ser lesado. Bom, vamos ficando por aqui, né, seu Marquinhos? A gente volta na segunda-feira. Boa sorte para a seleção brasileira. Que na segunda-feira a gente esteja aqui comemorando mais, né, uma vitória da seleção brasileira. Que a seleção avance, né? Vai melhorando o seu futebol também para dar mais confiança, né, ao povo brasileiro. Mas é isso. Um abraço, seu placar, seu Armando.
Placar? 2-0, Brasil.
Eu também estou com 2-0, estou confiante em 2-0. Marquinhos Santiago? 1-0. Tá bom, o importante é passar, né? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira.
Um abraço, bom final de semana a todos e até segunda, se Deus quiser. Acorda pra vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês. Esse querer.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
106.1, de bem com a vida.
Meu nome é Rita Fonseca, eu sou museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia e eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês a visitarem os museus de Salvador. Nós precisamos acabar com essa mentalidade de que museu é lugar de coisa velha, de que museu é uma coisa que não é para mim, que eu não me sinto pertencente àquele universo. Os museus da nossa cidade, eles estão cheios de conhecimento, de informação, e essas informações são importantíssimas para a nossa vida. Então, visitar museu significa que você vai conhecer o passado, mas que você vai trazer um enorme enriquecimento para o seu presente. Museu não é lugar de coisa velha, nem é lugar de passado. Museu é lugar de futuro. Então nós devemos acabar com essa mentalidade antiga e preconceituosa de que museu não é um lugar atual, é um lugar antigo. Em Salvador nós temos muitos espaços de cultura, claro. Salvador é a primeira capital do Brasil e não seria nem justo que não fosse assim, né? Eu acredito